Cumprimentando o presidente Egídio, cumprimento a mesa e todos os colegas deputados estaduais. Cumprimento especialmente o povo catarinense neste meu primeiro discurso como parlamentar de Santa Catarina, pois para mim representar o povo catarinense é um dos principais desafios da minha vida. O catarinense é um povo trabalhador, inovador, empreendedor, que tem dado mostras repetidas de que espera da política mais ética e mais eficiência. E muito tem se falado sobre o possível radicalismo de parcela considerável da população do nosso Estado, mas pouco refletimos sobre os motivos que levaram a um esgotamento da sociedade com a política tradicional brasileira e até mesmo catarinense. Temos que admitir que um grande número de pessoas não se vê representada pelo modelo atual. E não há receita fácil para mudar a realidade que enfrentamos. Entretanto, não tenho dúvidas que precisamos, nós, a classe política, adotarmos uma postura mais clara, menos corporativa e de mais espírito público. Precisamos estar mais em sintonia com os anseios reais da nossa população, porque a política só faz sentido quando é exercida com o espírito de servir. Precisamos estar prontos para os desafios que se impõem. Precisamos dar respostas alinhadas com o tempo, para assim recuperarmos a confiança da sociedade catarinense. Precisamos falar menos de cargos e indicações e mais em soluções para o contribuinte que está cada vez mais sufocado com tantas taxas e impostos. Precisamos agir para mudar a realidade que se impõe de um poder público que cobra muito e entrega muito pouco e entrega mal. Eu sou um homem de origem simples, como a grande maioria dos catarinenses. Sou filho de agricultores e desde cedo sei a dificuldade que é ter que plantar para comer. Nasci em Corupá, na divisa com Jaraguá do Sul. Estudei em escola pública até o segundo grau. Hoje ensino médio, quando ganhei uma bolsa de estudos no Colégio Marista São Luís. Bolsa essa concedida pelo então prefeito Victor Bauer, pai do ex-senador Paulo Bauer. Muito cedo tive que começar a minha vida profissional. Aos 18 anos, decidi empreender. Comecei um pequeno negócio têxtil na garagem de um familiar. Enfrentei muitos incontáveis desafios. Burocracia, falta de apoio e a mão pesada do Estado, cobrando impostos e agindo algumas vezes como se eu fosse um bandido. Por muitos e muitos anos, trabalhei 16 horas por dia, produzia, faturava, vendia, passava noites pensando em como levar o negócio adiante, já com filhos para criar. E essa realidade, nobres colegas, não é diferente da realidade que milhões de brasileiros enfrentam. Muitos deles, lamentavelmente, não conseguem vencer as barreiras impostas. Digo que só venci porque Deus me abençoou com uma teimosia sem fim. Os números revelam que só no ano passado, mais de 130 mil empresas fecharam as suas portas no Brasil. E quando uma empresa fecha suas portas, são trabalhadores, pais e mães de famílias que ficam desempregados. São jovens que cada vez mais têm suas chances perdidas. Quem trabalha na terra e garante a comida na mesa para todos nós, não tem um destino mais fácil. Pelo contrário, apesar da força e da importância da agricultura para a economia e para a nossa existência, quem vive no campo precisa enfrentar a seca, a chuva, a instabilidade e a falta de infraestrutura. Como pré-candidato ao governo do Estado de Santa Catarina, conheci de perto as demandas do setor. E os agricultores não estão pedindo favores. Esperam ter ao menos estradas em condições para transportar os seus produtos e energia. Porque, pasmem, agricultores de parte do nosso oeste não contam sequer com energia trifásica em pleno ano de 2023. Ora, nobres colegas deputados, nós não temos a caneta nas mãos, mas nós sabemos que com a nossa liderança podemos trabalhar para garantir as mudanças necessárias. Outra grande preocupação que tenho é com os nossos jovens. Mais de 20% deles, entre 15 e 29 anos, nem estudam e nem trabalham. Ou seja, vivem sem perspectiva nenhuma. Que esperança existe para uma sociedade onde os jovens estão desmotivados, sem emprego e sem perspectivas? Quando me pergunto por que entrei na política, eu não tardo em responder que foi para provar que dá para ser diferente. E dá, gente. Como prefeito de Jaraguá do Sul, consegui, com a minha equipe, imprimir muito do que eu acredito. Controle rigoroso de contas, reforma administrativa, aumento da capacidade de investimento do município, diminuição da máquina pública, serviços públicos mais ágeis. Saímos de praticamente zero para mais de 20% de investimento com orçamento próprio. Isto sem fazer nenhum milagre, absolutamente. Somente usando matemática e uma imensa vontade de realizar. Recebemos prêmios como o melhor índice de gestão municipal, cidade mais segura para se viver e até mesmo a cidade de médio porte do Brasil. Continuei nesta estrada e sigo agora como deputado estadual porque, a esta altura da minha vida, não vejo motivação maior do que poder dedicar meu tempo a melhorar a qualidade da gestão pública e ajudar a modernizar a política. Temos muitos problemas a serem superados, mas eu sou um inconformado, não dos que desanimam e ficam só reclamando. Sou um inconformado que vai à luta. Quem quiser trabalhar pelo desenvolvimento de Santa Catarina, pela geração de oportunidades ao nosso povo, terá em mim um grande parceiro. O meu mandato como deputado estadual será pautado pela defesa do povo trabalhador e empreendedor. Serei um aliado da classe produtiva, das indústrias, da livre iniciativa, dos agricultores e do livre comércio. Trabalharei pela desburocratização, pela diminuição do peso da máquina pública, pela eficiência, pelo controle de gastos. O Estado não foi criado para administrar atividades econômicas que podem ser geridas e desempenhadas de maneira mais eficiente pelo setor privado. O eleitor não nos elegeu para que a gente atue em benefício próprio. O eleitor nos deu o seu voto de confiança para que nós trabalhássemos dia e noite por uma Santa Catarina melhor. Vivemos em tempos difíceis, mas precisamos entender que não existe política social eficiente sem um Estado equilibrado economicamente. Não existe geração de emprego e renda sem a iniciativa privada forte e competitiva. E nunca haverá imposto suficiente para bancar governos sem visão de gestão e sem respeito ao dinheiro arrecadado dos contribuintes. A todos os catarinenses que esperam uma atuação firme em defesa de Santa Catarina, o Gabinete 27 está de portas abertas. Obrigado, presidente.